Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Futebol é nacional, futebol é...
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Olha aí, olha aí. Ultimaço nacional.
Sérgio Tubocage.
Boa tarde, amigos e amigas da sua Rádio Nacional, da nossa Rádio Nacional. Está entrando no ar mais um Bate-Bola Nacional. Vamos juntos ao vivo até 1h30 da tarde, horário de verão, horário de Brasília. Vamos juntos, por enquanto, aqui na Rádio Nacional do Rio, Rádio Nacional de Brasília. Hoje é dia 26 de outubro, quarta-feira, dia oficial do músico, dia do profissional da construção civil. O Jorge Ramos me ajuda, o pai do Valdir Luiz... É um compositor, Valdir Machado, faria hoje 100 anos, se estivesse vivo. Parabéns, então, ao nosso queridíssimo Valdir Luiz pela história construída pelo pai dele para a cultura da... para a história da cultura brasileira.
Brasileira, né? Sem dúvida nenhuma.
Sem dúvida alguma. Seria hoje o centenário de... Seria hoje o centenário de nascimento do pai do nosso querido Valdir Luiz. Estou aqui mais uma vez na apresentação, tendo ao meu lado nos comentários o Jorge Ramos, as reportagens da Astrid Nick, do Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira também na produção. Mesa de áudio, colocando a emissora no ar, o Rafael Espíndola, na central técnica, Eduardo Monteiro, a gerência de esporte é da Verônica Dalcanal. Está entrando no ar o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra pôr foto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Sérgio Tubocage.
E você pode participar do nosso programa a partir de agora respondendo a pesquisa do dia. Hoje começam as semifinais da Copa do Brasil. Para você, qual será a final da competição? Mande a sua mensagem de texto ou de áudio para a gente no nosso WhatsApp. O número 21 999 03 5329. Participe, vamos às manchetes de hoje. Rodrigo Ricardo.
Matemático Tristão Garcia faz as contas e indica as chances de cada clube na Série B. Vasco entra em campo hoje contra o Avaí e a Nacional transmite.
Participe do Bate-Bola Nacional através do Twitter, @EBCEsporte. Luiz Ferreira.
Corpo de Carlos Alberto Torres é velado na sede da CBF e hoje pela manhã foi enterrado no cemitério do Irajá, zona norte do Rio de Janeiro.
Que tal acessar a nossa página no Facebook? Deixe o seu recado pra gente, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Rodrigo.
Começam as semifinais da Copa do Brasil. No duelo entre gaúchos e mineiros, Cruzeiro recebe o Grêmio e Internacional pega o Atlético Mineiro no Beira-Rio.
Mande sua crítica ou sugestão. Nosso e-mail é esporte.radios@ebc.com.br. Astrid Nick.
Brasileiro estreia no Mundial de Karatê na Turquia. Advogado da CBDA diz que não houve direito de defesa em processo contra a entidade.
Tudo isso e muito mais aqui no Bate-Bola Nacional, o melhor programa da sua hora do almoço.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Hoje, sempre, mais uma vez com ele, o comentarista que não deixa dúvida.
Jorge Ramos.
Boa tarde, meu querido amigo.
Boa tarde, Bocage. Boa tarde a todos os amigos que estão ligados aqui na Rádio Nacional, no nosso Bate-Bola. Olha, Bocage, você me permite, ontem eu estava de folga e não estava aqui no Bate-Bola. Mas eu não posso deixar de falar dessa figura do Carlos Alberto Torres, nosso eterno capitão. Você é breve, né, porque muito já se falou, né, desse grande nome, né, do nosso futebol. Mas eu postei até no meu Facebook de uma cena que ficou marcada para mim e talvez para muitas outras pessoas na Copa do Mundo de 1970, quando o Brasil formou uma equipe extraordinária. Equipe essa que era liderada, né, tinha como capitão justamente o Carlos Alberto. E na equipe Gerson, Pelé, Rivelino, né, tínhamos Clodoaldo, Piazza, né, vários outros grandes nomes, mas o Carlos Alberto era esse capitão. E o jogo era contra a Inglaterra, e a Inglaterra era a campeã do mundo. Em 1966, havia se sagrado campeã. E era um jogo muito duro, um jogo que o Brasil caiu no grupo da Inglaterra, quer dizer, era um grande desafio. E os ingleses batiam muito, estavam batendo muito nos jogadores brasileiros, mas faziam uma marcação violenta. E deram uma entrada criminosa no nosso goleiro Félix. E o Carlos Alberto tomou as dores naquele momento, afastando os ingleses, chamando a arbitragem, que nada fez. Conversou ele com o Gerson e acertaram ali uma situação. Jogada seguinte, o jogador Lee, que era um jogador muito perigoso da equipe inglesa, pega a bola e o Carlos Alberto dá-lhe uma entrada, né, assim, para dizer quem manda ali, né, quem era quem naquele jogo. Né, e o Lee sentiu a entrada, e não só o Lee, toda a equipe, a seleção inglesa sentiu aquele momento. O Carlos Alberto ali dava um recado, né, dizendo que ali tinha jogador, tinha homem, né, e eles não iam continuar fazendo aquilo. O Brasil cresceu na partida e o Jairzinho, né, numa jogada extraordinária do Tostão, num passe depois do Pelé, fez o gol da vitória. O gol que certamente teve uma importância extraordinária nessa conquista brasileira, porque ali vencíamos os campeões do mundo, os ingleses. Então, Carlos Alberto, ele sempre foi um líder, mas não era de falar muito, porque um grande líder, ele é assertivo. Ele age na hora certa, no tempo certo, com as palavras corretas. E assim era Carlos Alberto. Tive oportunidade algumas vezes de estar ao seu lado, conversar com ele, jogar com ele. E era muito simples, né? Como todo grande homem, toda grande pessoa, grande mulher, né, grande ser humano é, né, simples, né, e objetivo. Então, eu aqui obviamente sinto, já sinto saudade, né, da figura, mas sei muito bem que, como escrevi lá, Carlos Alberto é imortal.
Bom, desculpe, pode continuar.
Não, é só para fazer essa abertura, para falar dessa figura, né, extraordinária. Com relação a hoje, nós temos aí a Copa do Brasil, temos aí os semifinalistas e temos também a Sul-Americana. E o interessante, Bocage, dessa competição é que não tem nenhum time de São Paulo e nenhum time do Rio de Janeiro. Estamos restritos às equipes de Minas Gerais e do sul do país, né? Ou do Paraná, Rio Grande do Sul
e Curitiba,
Santa
e
Catarina. Exatamente. Então isso é um detalhe, ou não deveria ser um detalhe, né? Deveria ser mais do que um detalhe, que o nosso futebol e o futebol paulista estão fora da competição. Eu acho que o Atlético Mineiro e o Grêmio já optaram por tentar classificação na Libertadores através da Copa do Brasil, porque no Campeonato Brasileiro está muito difícil, para o Grêmio muito mais do que para o Atlético Mineiro. Então essa é uma via talvez mais curta, então as duas equipes vão enfrentar. E o Internacional, que faz uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, passou com um time misto na última fase, vai com um time misto hoje também, e quem sabe pode, né, aprontar aí e ser um dos finalistas da Copa do Brasil. Então fica aí essas situações, né, que a gente percebe, registra, que é justamente cariocas e paulistas fora, e quem sabe o Internacional faz um feito extraordinário e conquista, ou se não a competição, pelo menos chegar à final da Copa do Brasil.
Pois é, só lembrando que se o Internacional fizer alguma coisa hoje em cima do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro, que está com essa opção de Copa do Brasil, pode beneficiar o Flamengo no Campeonato Brasileiro, porque entre um jogo e outro,
O Flamengo joga com o Atlético.
Ele joga com o Flamengo no Mineirão.
Mineirão, tem razão.
No sábado, né?
E eu tenho pra mim...
Domingo.
O jogo vai ser sábado. Sabe? Porque domingo sábado, tem domingo é eleição. Então eu tenho pra mim, Bocage, que isso pode acontecer. Né? Agora, porque o Atlético vai priorizar. Porque o Atlético tá... Pra ser campeão do Campeonato Brasileiro é mais difícil. Então... A Copa do Brasil está aí.
E ele ainda, no Campeonato Brasileiro, ainda vem sendo perseguido pelo Santos também.
Pelo Santos, que pode, porque...
Pode roubar o G3 dele. G3. E aí ele iria para a primeira fase da Copa do Brasil, da Libertadores, desculpe.
E Grêmio e Atlético Mineiro, portanto, me parece que optaram pela Copa do Brasil.
Vamos aguardar, então. Seguindo aqui, meio-dia e 41.
Momento Estádio.
A gente começa falando de karatê. O Brasil vai atrás de mais um título mundial. Boa tarde, Astrid Nick.
Boa tarde, Bocage. Boa tarde, ouvintes do Bate-Bola Nacional. E o brasileiro Douglas Bros começa amanhã sua caminhada pela conquista do tricampeonato em mundiais de karatê. A competição está acontecendo em Linz, na Áustria. E Douglas é o favorito e é líder do ranking na categoria até 50 quilos.
Estreia de hoje para amanhã, né?
Madrugada de amanhã.
Né? Lá na Turquia.
Madrugada de amanhã.
Vamos torcer amanhã. Para ele, então. Natação, temos novidades?
Depois de meia-noite. Eu sou daquelas.
Depende, que... né? No Japão já é amanhã.
Já é amanhã. Eu fazer o quê?
Estamos hoje ainda.
Mas para mim passou meia-noite é bom dia.
Esse é o verdadeiro túnel do tempo, né? Porque lá do outro lado já é amanhã.
Olha, você esclareceu tudo.
Em 88 eu estava em Seul, na Olimpíada. Eram 13 horas à frente. Aí, é sinistro.
Então você vive no futuro e quando
não, mas
volta,
tinha que mandar matéria para um jornal.
Passado.
A cabeça dá um
A gente todo dia
danado.
Tinha uma reunião lá entre mim, o Senna, que era do JB, o Vicente Senna, e o Felipe o Hideki Takizawa, que era do Globo, era o repórter do Globo. Então todo dia a gente se reunia de manhã
para
saber
horário.
Qual era a matéria que a gente ia mandar ainda de manhã. Escrito como ontem, escrito como amanhã.
É verdade.
E escrito como no dia 2 de janeiro.
Dá um embrólio na cabeça.
E o jornal sempre é publicado na véspera para o outro dia.
Outro dia. E aí você está no futuro e vai ter que retornar para o passado.
O voo de ida foram 36 horas. Isso. O voo de volta foram 12.
Olha só.
Por causa do fuso horário.
Brincadeira, rapaz. Mas na tarde de ontem, o advogado Marcelo Franklin, da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre a decisão do afastamento de 5 dirigentes da entidade. Marcelo Franklin alegou que a defesa ainda não recebeu o processo, afirmando que foi devolvido ao Ministério Público de São Paulo, impedindo a retirada das cópias para recurso da CBDA. O advogado Marcelo Franklin ainda reclamou do fato do processo estar sendo feito em São Paulo, e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos é aqui do Rio de Janeiro. E ainda diz que os afastamentos são estranhos.
Mas a Confederação, a sede é no Rio, né? Mas ela pega o Brasil inteiro.
Pega o Brasil inteiro, a Confederação, né? Quanto ao basquete, Flamengo e Vasco decidem amanhã em São Januário. Amanhã, quinta-feira, a segunda rodada.
É amanhã.
Amanhã, quinta-feira.
Segundo jogo,
Amanhã, a segunda rodada, né, da melhor de três, o segundo jogo da melhor de três, o segundo jogo da melhor de três. O Vasco tem a obrigação de empatar para levar para o jogo número 3.
Isso.
E o Flamengo, obrigação de vencer para eliminar esse jogo.
Para ser campeão logo.
Exatamente. Eu tô curioso aí, o que vocês estão olhando aí? Conta pra gente.
Não, aqui é um erro de português numa chamada de um site importante. Depois.
Mas tem um monte.
Depois.
Tem um monte. Agora, eu antigamente ficava assim, poxa, como é que eu perco em concordância, plural, aquelas coisas todas. Hoje eu ganho. Deles
muito
todos aí.
De vantagem absoluta.
Português, a gente tem que ter muito cuidado.
Sabe por que isso? Isso aí acabou. Os sites não têm a figura do revisor. E graças a Deus, no meu início de carreira no jornalismo, eu fui revisora.
Bodação, já que a gente está falando aqui, vou quebrar um pouquinho o programa. Eu converso sempre com o Maurício Menezes, que está voltando com o show dele, da imprensa, né? E aí
os furos, né?
Os furos de reportagem. Um dia a gente vai botar o Maurício para falar aqui. E aí eu peguei a seguinte manchete: família de delegado que autuou um dos candidatos vai processá-lo por calúnia e difamação. Não, por calúnia e difamação. Ah. Vai processar o delegado, então, né? Família de delegado que autuou o candidato vai processá-lo por calúnia e difamação.
Claro.
Vai processar o delegado.
É o delegado.
É o delegado, né?
Mal escrito.
Bom, segundo a coluna Radar Online da revista Veja, o Comitê Olímpico do Brasil pode trocar de fornecedor de uniforme. Acho isso normal. Trocar de fornecedor é até bom,
claro,
que fique variando. O contrato com a Nike, que foi firmado em 2012 e pouco antes das Olimpíadas de Londres, expira agora. E segundo o site, já existem pelo menos duas fornecedoras interessadas em assinar o comitê. Tomara que nessa concorrência aí o bom gosto esteja presente também, né? Porque tem cada coisa de mau gosto, que Deus me livre. E foi convocada a seleção masculina de handebol para a primeira... A primeira convocação realizada por Washington Nunes após os Jogos Olímpicos de 2016. Essa também é a primeira convocação do Washington Nunes, porque ele substituiu o espanhol Jordi Ribeira, que aceitou o convite da Federação da Espanha de Handebol para treinar a seleção masculina do país. Aí é fácil. Depois do trabalho que o Jordi fez com o brasileiro no handebol, a Espanha foi lá: não, eu quero você para mim também, não é verdade?
Claro.
Bom, alguns dos chamados por Nunes estiveram nos Jogos Olímpicos 2016 e outros disputaram o Mundial Júnior 2015. A comissão visa o Mundial de Handball na França, que vai acontecer agora em janeiro. E só para encerrar, um pitaco aí sobre o Carlos Alberto Torres. Ele foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1963 e foi a primeira do futebol brasileiro na competição, ou seja, em Pan-Americanos. Fez 50 anos já isso, em 2013.
Isso, é verdade, só tem 53, inclusive.
Ele foi homenageado na ocasião, Carlos Alberto Torres.
Muito bem, aí está a Astrid Nick, nossa apresentadora do Estádio, ao lado do Wagner Gomes, sempre aos sábados, 15h, na Nacional do Rio e também na MEC AM. Meio-dia, algum comentário?
Não, já não.
Meio-dia e 47.
Entrevista.
A gente acabou de falar aqui de mais uma conquista do Carlos Alberto Torres e eu tive a oportunidade de trabalhar, né, ao lado dele, eu como repórter do Jornal dos Esportes, e ele estreando como técnico de futebol no Flamengo em 1983. Naquela época, entre muitas das frases que ele criou, como a tática motel, porque ele dizia que o time do Flamengo era um rodízio constante em campo, então era a tática motel. Ele criou outra frase que entrou para a história do futebol, a história inclusive do Flamengo, e a gente vai falar agora com muita alegria, eu volto a falar com esse meu amigo, que fez parte da frase e da história. Hoje ele é conhecido como Bigu Chagas, mas ele era o Bigu, Bigu e mais 10. Boa tarde, meu querido Bigu, tudo bem?
Boa tarde, Sérgio Bocai, quanto tempo, meu querido. Boa
pois
tarde.
É, que prazer falar com você. Onde você anda, Bigu?
Eu moro em São Caetano há 20 anos, velho. Depois de sair do Morro do Borel, carioca nato e mais São Paulo, mas em São Caetano há 20 anos.
Mas está fora do futebol ou trabalha ainda com futebol?
Não, eu trabalho com futebol, estive trabalhando na Portuguesa mais recentemente, mas como a situação na Portuguesa caótica, eu saí de lá, mas já estou vendo outras coisas aqui.
Muito bem, Bigu, você ficou marcado naquela ocasião pela frase do Capita, né? Bigu e mais 10. Você gostou, não gostou? Como foi aquela história?
Cara, Sérgio, era uma responsabilidade muito grande, né? Sérgio era um garoto, né, cara? Um garoto que eu alimei daquela esfera toda. E foi justamente na minha estreia, né? E aí foi uma coisa, não é que eu não gostei, mas foi uma coisa que me pesada, que me deu uma responsabilidade muito grande para quem não foi no Maracanã, que era ver o Maradona, que não existia, né? Mas a intenção dele, lógico, foi ótima, foi muito boa, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu tinha sentido muito seu falecimento, evidentemente, mas ele reserva algumas coisas assim que a gente não sabe realmente qual o critério, né? Mas eu acho que ele vai estar melhor do que a gente aqui, com certeza. Porque pessoas boas normalmente ficam aqui, vai ter um lugar reservado pela lista. Mais uma estrela que sobe.
Aquela frase surgiu no Campeonato Brasileiro de 83, né? Que inclusive vocês foram campeões brasileiros naquela oportunidade, né, Bigu?
É, eu tinha na época tinha 20 anos de idade, né? E você conhece o Flamengo naquela época, foi uma coisa que marcou muito, né? Positivamente, mas aí em alguns aspectos mas foi meio negativo. Mas enfim, foi uma coisa que marcou, e se marcou, né? Mas a história que segue, a vida que segue. Mas foi muito bacana. Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Agradeço muito ao Carlos Alberto Torres por ele me dar a carreira, como o Cláudio Garcia, como o próprio Zagallo, né? E essa grande feira vai ter sentido por muito e muito tempo. Eu tenho certeza disso.
Tô até apurando aqui, foi no jogo contra o Guarani, né? Essa atuação.
Guarani e Maracanã 2-1, pelas oitavas de final do brasileiro, se não me engano.
Isso, e logo depois o capita no vestiário falou: o meu time é Bigu e mais 10. Responsabilidade grande para um garoto. Jorge Ramos está aqui do meu lado, Bigu. Imagino, como você disse, no meio de tantas feras, né? Zico, Júnior, Adílio, Leandro, Mose e o Bigu. Todo mundo podia ser, menos o Bigu, Jorge.
É verdade. Primeiro, prazer estar ouvindo o Bigu, né, que eu acompanhei, né, a sua carreira, quando passou, iniciou lá no Flamengo. E o Bigu é uma coisa assim, você falou, tem um lado positivo e um negativo. Na época, isso pesou muito, mas hoje, Bigu, essa coisa não pesa mais. Né? Hoje ela tem ela se torna, né, um grande momento até para você na sua vida, porque o capita, Carlos Alberto, é um grande nome, né, do futebol mundial. Então você faz parte, né, dessa história do Carlos Alberto. Naquela época teve sim esses dois lados, como você falou, eu me lembro muito bem. Mas hoje não. Hoje, né, para você, certamente é um orgulho, né?
Naquela época foi muito pesada, eu não entendia realmente o que estava acontecendo na minha vida, né? Já que naquela época eu ainda morava no Morro do Borel, então eu não entendi o que estava acontecendo na minha vida, foi difícil de assimilar, né? Porque muita gente, cada um interpreta de uma forma, né? Então, inclusive eu subi numa época muito difícil, que a concorrência era muito grande, então muita gente fala que o Bigu jogava nada, que era ruim, mas eu queria. Se você era ruim na década de 80, para mim seria ótimo. Para mim foi ótimo. Porque era uma situação que cada time tinha 5, 6 jogadores de nível de seleção brasileira. E eu consegui jogar no Flamengo com 18 anos de idade, acho que não era tão ruim assim como as pessoas dizem hoje. Mas enfim.
É verdade.
Às vezes eu queria a moeda de gás que aconteceu hoje.
Olha,
risada. E hoje eu me orgulho muito, eu gosto muito, nós basicamente muitos anos que passaram, mas eu vi a importância que ele tem na minha vida.
Ô Bigu, essa afirmação do Carlos Alberto foi um elogio extraordinário, né, a você, porque um time como aquele do Flamengo, que tinha Zico, né, e outros tantos jogadores de destaque, quando ele disse isso, ele eternizou você, Bigu. Essa é a verdade, isso é que é o mais legal. E você jogava bola, cara. Eu vi você jogar.
Olha aqui, eu tô vendo aqui, Bigu depois foi para o Vitória da Bahia, né? Foi capitão do Vitória entre 85 e 89, campeão baiano nesse período, campeão brasileiro, disputou participando dos campeonatos baianos de 85 e 89, brasileiro de 86, Copa do Brasil de 89. Foram 181 jogos com a camisa do Vitória, ou seja, lá você acabou se firmando, né, Bigu?
Naquele tempo, não sei se eu posso falar, da bola de ouro da revista Placar, eu sempre estava em primeiro, segundo, era sempre eu, Zé do Carmo e alguns jogadores, então eu estava sempre disputando. Então, quando eu saí do Flamengo, eu já saí com 23 anos, mas com bastante experiência. E podemos desenvolver no futebol em outra situação, normalmente, porque aí você não tinha o peso de jogar do lado de Zico e de Adílio, logicamente você não tinha o peso, mas evidentemente é muito mais fácil jogar do Zico e Adílio, mas eu não tinha aquele peso, justamente por causa dessa frase. E pelas cobranças que tinha também, principalmente, sabe, assim, o Flamengo é muito exigente, né? Às vezes até extrapola um pouquinho. E ela não teve a paciência comigo como não teve com muitos outros jogadores que saíram. Saiu o Gaúcho, saiu vários jogadores que saíram, depois o Flamengo saiu e comprava esses jogadores, isso que era estranho. Então, muitos jogadores saíram porque a exigência era muito grande, às vezes o Flamengo não fazia bom negócio, e acabava depois outros jogadores se destacando em outras equipes, justamente por essa...
Essa exigência.
Uma experiência que você pode fazer no Flamengo. Se você jogar no Flamengo com a pressão que é, você consegue jogar em qualquer outro lugar, com certeza.
É verdade. Bigu, meio-dia e 55, muito obrigado pela sua participação aqui no Bate-Bola Nacional, aqui na Rádio Nacional. E foi um prazer voltar a falar com um amigo, tá bom?
Muito obrigado a vocês, da Rádio Nacional. E desejar ao nosso capitão que descanse em paz, que tenha uma vida eterna com muita alegria, e que eu tenho certeza que ele está no lugar melhor que a gente, tá? Paz, sucesso, paz para todo mundo aí, tá? Muito obrigado,
Sérgio. Tá certo, meu querido. Forte abraço para você. Aí está o Bigu, Ademir Chagas, o Bigu, carioca. que começou no Vasco, jogou no Flamengo e em vários outros clubes pelo Brasil. Meio-dia 55.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Nacional Jornalismo.
Pois é, a gente registrou ontem aqui com tristeza a morte inesperada do capitão Carlos Alberto Torres e a repórter Tatiana Alves está ao vivo com a gente, ela que até agora estava acompanhando o enterro do capita, não é, Tatiana? Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio, isso mesmo. O corpo do ex-jogador Carlos Alberto Torres foi enterrado nesta quarta-feira no cemitério de Irajá. O motivo de o enterro ser em Irajá foi pelo fato de ser próximo à Vila da Penha, bairro onde o ex-jogador foi criado. Esse foi um desejo da família de Carlos Alberto. Ele morreu aos 72 anos nesta terça após um infarto fulminante. O velório foi na sede da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, de onde o corpo saiu em um caixão. Sobre um caixão, bandeiras, né, do Brasil, uma bandeira do Brasil e uma coroa de flores. O caixão saiu de um carro do Corpo de Bombeiros e foi em direção. E foi.
Alô? Alô?
O enterro atraiu um grande número de pessoas, amigos, parentes, fãs e ex-jogadores, como Cafu e Caju, que foram se despedir. O ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, também marcou presença e foi. Prestou também a sua homenagem. O hino nacional foi cantado pelos torcedores que aplaudiram o enterro, né, do ex-jogador. Depois desse cortejo, teve uma homenagem também, os torcedores cantaram várias músicas em homenagem ao ídolo e fizeram uma oração. A família do jogador também estava presente, foi consolada pelos parentes e amigos de Carlos Alberto. Além da Copa de 70, o futebolista fez história como o maior lateral direito de todos os tempos, segundo a FIFA, e como autor do gol mais bonito em Copas do Mundo. A CBF declarou um luto oficial de 3 dias. Sérgio?
Ok. Tatiana Alves, do jornalismo aqui da Rádio Nacional, muito obrigado pela sua participação aqui no Bate Bola Nacional. Tatiana, um abraço para você, bom retorno à emissora.
O Boca, a gente percebe, né, que há todo o carinho, né, que o torcedor tem pelo Carlos Alberto. E eu me lembro aqui, estava lembrando, a Tatiana falando, lembrando de cenas dele. A cena que ele consola o Pelé, tem uma cena muito interessante, que é o Carlos Alberto consolando o Pelé. Quer dizer, é uma coisa incrível, né? O Pelé chorando e ele ali do lado. Ele que esteve ao lado de outros grandes nomes do futebol, Beckenbauer, né? Gerd Müller.
Então, ontem eu estava lembrando na TV, em clubes ele jogou com Pelé no Santos, com o Rivelino no Fluminense, com o Zico no Flamengo, com o Jairzinho no Botafogo, Zico e outros tantos, e tantos outros nesses clubes também. Só os expoentes, com Beckenbauer no Cosmos.
No Cosmos.
Isso em clubes.
Isso em clubes. A história é interessante. Agora,
e todos o idolatravam.
E o que me chama a atenção, por que isso? Porque a simplicidade. A grandeza do Carlos Alberto estava justamente no fato da sua simplicidade, que é uma busca, né, deveria pelo ser de todos nós.
Tá certo, então. Meio-dia e 59, a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte do Bate-Bola Nacional.
De segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite e aos sábados, a partir das 7h, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa. Apoio Loterias Caixa. Você aposta, o Brasil todo ganha.
Você aposta nas Loterias Caixa? E sabia que toda vez que você vai lá e faz sua aposta, também está apostando no futuro dos brasileiros? É isso mesmo. Parte do valor de todas as apostas volta em benefícios para a população. Só em 2015 foram repassados mais de 7 bilhões de reais. Isso quer dizer mais apoio à cultura, ao esporte, à educação e a outros programas sociais. É bom saber que tudo isso tem um pouco de você, né? Pode apostar. Loterias Caixa e Governo Federal.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Sérgio Tubocage.
Uma em ponto, horário de verão, horário de Brasília. Estamos de volta com a segunda parte do seu Bate-Bola Nacional ao vivo na Rádio Nacional do Rio, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Alto Solimões. Sejam muito bem-vindas. Estou aqui na apresentação neste dia 26 de outubro, quarta-feira, tendo ao meu lado Jorge Ramos nos comentários, reportagens da Astrid Nick, do Rodrigo Ricardo e do Luiz Ferreira também na produção. Mesa de áudio com Rafael Espíndola, central técnica Eduardo Monteiro. E você participa do programa respondendo a pesquisa de hoje. Hoje começam as semifinais da Copa do Brasil. Para você, qual será a final da competição? Nosso WhatsApp é o 21 999 035329. Participe. Rodrigo Ricardo, vinheta para ele, por favor. Peguei de surpresa ali.
Rodrigo Ricardo.
Sem chororô, sem ficar em cima do muro, qual será a final da competição? Cruzeiro e Grêmio, daqui a pouco a gente vai falar do jogo, e Atlético e Internacional e Atlético Mineiro.
Boa tarde, Bocage, boa tarde a todos os nossos ouvintes de norte a sul deste país. Vamos ter uma final mineira, Galo e Cruzeiro, Bocage.
Galo e Cruzeiro, muito bem, tá anotado aqui. Jorge Ramos é o último a opinar para não dar cola. Luiz Ferreira, boa tarde.
Luiz Ferreira.
Boa tarde, Bocage. Boa tarde, amigos e ligados do Bate-Bola Nacional. Eu vou ser do contra. Para mim, a final vai ser Grenal, Grêmio e Inter.
Grenal, muito bem, Grêmio e Inter. O Rafael Espíndola está sorrindo lá do outro lado. Acho que eu não vou perguntar a ele, mas sinaliza daí, nosso operador. Galo. Esse não pode, esse é semifinal. Não entende nada, ele só entende de operações.
Vamos lá.
Vamos lá. Grêmio ou Cruzeiro?
Cruzeiro.
Ah, muito bem. Então ele vai junto com o Rodrigo Ricardo. Jorge Ramos, você que entende de futebol.
Olha, eu acredito que vai dar Atlético Mineiro. Né? O Inter vai entrar com um time misto. E o primeiro jogo vai ser no Beira-Rio. Então acho que o Atlético tem toda a condição de se classificar. E o adversário do Atlético, para mim, vai ser o Cruzeiro. Então vai ser uma final mineira, porque o Cruzeiro está melhor que o Grêmio nesse momento. Apesar... na classificação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio está na frente, mas o momento o Cruzeiro está jogando mais futebol que o Grêmio, então vai ser uma final mineira.
Muito bem, o Rodrigo, o Rafael Espíndola e o Jorge Ramos, Galo e Cruzeiro, o Luiz Ferreira, Grenal, e eu vou de Galo e Grêmio. Então depois vocês me cobram, vou guardar aqui porque eu perco. Vou
dar... Todo mundo do contra.
Todo mundo do contra, vou deixar na mão do Jorge Ramos aí, que ele é organizado e vai guardar o papel. Então vamos lá, 1 hora e 3 minutos.
Entrevista.
Vamos falar agora do Brasileirão Série B. O Rodrigo Ricardo traz mais um convidado pra gente aqui no Bate-Bola Nacional. Rodrigo?
É isso, vamos conversar com Tristão Garcia. Ele é professor da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e criador do site Infobola. Na página, o torcedor pode conferir as chances de rebaixamento, classificação e título do seu time. As contas são realizadas por um modelo matemático computacional desenvolvido pelo professor Tristão Garcia e aplicados a competições. E hoje vamos falar sobre Série B. Boa tarde, professor.
Tudo bem.
Muito obrigado por nos receber. Professor Tristão, queríamos começar pela Série B. Nós vamos ter nessa quarta-feira um jogo decisivo, Vasco e Avaí. Quem é que está mais perto de subir e quem não tem nenhuma chance mais de voltar à elite do futebol, professor Tristão?
Primeiro, uma satisfação falar com os ouvintes da Rádio Nacional. Olha, na Série B, a gente tem uma situação bem encaminhada de duas vagas, né? Ou seja, o Atlético Goianiense, com 99% de chance, não vai deixar mais escapar a vaga, e nem o Vasco, com 95%, pelo tamanho do Vasco. O Avaí vem logo a seguir, tá? Com 77%, e também encaminhou muito bem a sua vaga. Depois ali vem Londrina, Náutico, já numa situação de incerteza, 45%, 38%, Bahia com 23%, CRB com 14%. Esses são os principais candidatos às, vamos dizer assim, duas vagas restantes na Série B.
Professor, vamos supor, se o Avaí perder para o Vasco, ele continua com essas mesmas possibilidades ou diminui,
não,
né?
Não, não. O jogo aí no Rio. Então, o Avaí não tem um prognóstico de vitória como o mais provável, né? Portanto, a obrigação de vencer é do Vasco. Se o Vasco tropeçar, vai reduzir a sua chance. Mas, para o Avaí, uma derrota até reduz um pouco, mas nada muito apreciável. Vai continuar sendo provavelmente a terceira chance. Agora é uma oportunidade para o Avaí, bem se diga, é uma oportunidade por ser difícil, né? Mas se ele conseguir a vitória aí, bom, ele volta praticamente classificado para a Série A do ano que vem.
Professor, o técnico Jorginho do Vasco fala muito no número que é o 63. 63 pontos é o número que garante o acesso?
A pontuação que garante, sem precisar olhar para o lado, critério de desempate, para não correr nenhum risco, a Série A do ano que vem é 64 pontos. Ou seja, o Vasco e o Atlético Goianiense, chegando a 64, na última rodada estarão garantidos. Mas é muito provável que consiga com 63, que tem 95% de chance, ou um pouco de sorte, até um pouco menos, tá? Mas 64 pontos é um número mágico.
Professor, na parte inferior da tabela, né? A gente já pode dizer que o Sampaio já caiu, e quem acha que ainda está com maior ou menor chance de cair na Série B?
Olha só, o Sampaio Correia está com 94, o Tupi com 97.
Praticamente já desceram.
Esses aí, né, não escapam mais. São times médios, né, e estão numa dificuldade muito grande. Faltando apenas 6 rodadas. O Sampaio ainda tem um jogo pendente, perfeito? Que sempre dá uma esperança, mas é muito difícil. Tá? O Oeste, que é o primeiro time fora da zona, está com 31%. Lá dentro está mais ou menos definido. Ó, olha bem, ó. Sampaio, 94%, um jogo ainda a disputar. O Tupi, 97%. Joinville, né, a terceira cidade sul do país, depois de Curitiba e Porto Alegre, né, 88% de risco. E o Bragantino, 79%. E essa situação já vem meio que se arrastando. Quem está ameaçado, mas mesmo assim está uma rodada à frente, 4 pontos de diferença, é o Oeste, com 31% de risco, Paraná, 10%, e Paysandu, 1%. É uma situação bem, bem delicada aqui. E já bem desenhada também da Série B.
Tá certo. Professor Tristão Garcia, muito obrigado mais uma vez. Um abraço para o senhor.
Um grande abraço aí. Bom trabalho.
Muito bem, Jorge, obrigado aí, parabéns aí, a reportagem ao Rodrigo Ricardo. Então, Atlético Goianiense 99%, Vasco 95% e depois, pela ordem evidente, Avaí, Londrino, Náutico com 39%. Me parece ali, pela briga e pela entrevista agora do professor Tristão, Bahia 24%, Náutico 39%, Londrina 47%. É a briga por uma vaga.
Tem razão, concordo com você. A possibilidade neste momento do campeonato é essa. Acho pouco provável até que o Ceará, com 47, não é improvável.
O Ceará tem 3%, segundo o Tristão Garcia.
Não é improvável. É claro que essa pesquisa...
É porque agora nós teremos, inclusive, com transmissão da TV Brasil, e eu vou estar lá, Bahia e Ceará.
Bahia e Ceará.
Salvador.
E hoje tem Vasco e Avaí.
A Vasco e Avaí.
Pois é. Quer dizer, esse percentual ele muda, amanhã já passa a ser outro, mas o que resta, e acho que é o que é importante, que a torcida do Vasco, a torcida do Atlético Goianiense, é que essas duas equipes já estão, se não é 100%, é um...
97, como ele diz.
97, quer dizer, praticamente lá. Os outros ainda brigam, mas com muita... o Avaí com muita chance, e essa última vaga nessa briga, esses três que você... colocou, que brigam aí por essa última vaga para chegar até a Série A. E os rebaixados,
Na queda Correia, também praticamente definido, né? Já que o Bragantino, que é o 17º, tem 76% de risco, e o Oeste 34%, uma diferença bem considerável, 5 pontos de diferença.
5 pontos é bastante coisa, né? E o Oeste que é dirigido pelo Fernando Diniz, que foi sensação no Campeonato Paulista.
Virou sucursal do Audax, né?
Sucursal do Audax. Inclusive, na transmissão de ontem, o comentarista só chamava de Audax.
Acontece.
Uma Audax. Muito bem. Rodrigo, e o Vasco?
Vamos todos cantar de cor.
O Vasco da Gama ontem fez seu último treino, já está concentrado para o jogo de hoje à noite contra o Avaí, jogo que vai ter transmissão da Rádio Nacional. E no Vasco, né? até o que me chamou a atenção nessa entrevista com o professor, né, que o Jorginho trabalha muito com 63, né? Mas o Tristão fala que 64 é o número mágico, aquele que não tem jeito. Agora, com 63 é possível sim, já que garanta o acesso à Série A, né? E quem falou na colina foi o lateral esquerdo, Júlio César.
É, a gente está pensando numa decisão, um jogo de 6 pontos. A gente sabe da importância da partida, está todo mundo super concentrado. É, eu acho que a gente fez um jogo super seguro contra o Paraná e tem que se repetir de novo, principalmente aqui dentro de casa. É, vencer o jogo com organização, né, com obediência tática. Isso a gente voltou a fazer no jogo contra o Paraná.
Tá aí o lateral, Júlio César, falando dessa decisão que o Vasco da Gama tem hoje à noite contra o time do Avaí. O Avaí que vem muito bem no campeonato, está em terceiro lugar com 54 pontos e vem de vários bons resultados, 2 vitórias seguidas. Coisas melhoraram muito para o Avaí depois que saiu o Silas e ele foi substituído pelo Claudinei Oliveira. E o Leão da Ilha, como disse o nosso matemático...
União da Ilha?
Leão da Ilha. Ah, Leão da Ilha. Leão. É o Leão da Ilha, da Ilha de Florianópolis. É, vem hoje como... meio azarão, não é o favorito para vencer. Inclusive, nas contas do professor Tristão, ele nem considera que hoje o Avaí vá sair com uma vitória. Mas se vencer, praticamente assegura sua vaga na Série A. O provável time do Vasco para hoje, provável, porque o Jorginho mexe muito no time nos últimos jogos. É o Martin Silva, o Madison, Luan e Rodrigo na zaga e Júlio César. O William no meio, Douglas, Andrezinho e Nenê. E no ataque, o Thales, de repente ganhando a vaga novamente do Júnior Dutra, com o Ederson fechando o ataque, Bocage.
Muito bem, expectativa para esse jogo, Vasco bem favorito, você diria, Jorge?
Não.
Não, né?
É favorito, mas não é bem favorito. O Vasco tem... É, venceu a última partida, aquele 1-0, miudinho, não tem se apresentado bem, a verdade é essa, e por isso não tem esse favoritismo tão grande assim. Ele, é, obviamente, é favorito porque joga em casa. Agora o Avaí, né, se a gente pegar os últimos jogos, vem num crescente, né, jogando muito bem. E... então eu acho que vai ser um jogo difícil, duro, em que as duas equipes têm possibilidade de vencer. Só que o favoritismo leve para o Vasco da Gama, porque joga em casa.
Muito bem, o Avaí que vem de 2 vitórias seguidas, deve ir a campo com Renan, Luiz Gustavo, Fábio Sanches, Betão e Capa, Luan, Judson, João Felipe ou Diego Jardel e Marquinhos, Rômulo e William. Vem coberto, pelo menos o Avaí, Capa ali na lateral esquerda, já dá uma cobertura boa, né?
Ô, Bocaio, o Avaí que tem em 2014 aplicou 5-0 no Vasco, um episódio traumático aí na história vascaína.
Aliás, o Avaí já deu no Flamengo, acho também, né? Um 5-0. Aquela brincadeira, Avaí 5-0, acho que todo clube já passou incrivelmente por ela. Não é privilégio do Vasco, não.
O Vasco é recente.
É, vou apurar aqui as
foi
datas.
Agosto de 2014 do Vasco.
Só lembrando que esse Luiz Gustavo é bom jogador, hein? O nome já diz tudo.
É, ele é bom nas jogadas pelo alto, de cabeça.
Aí só um detalhe, Bocage, rapidinho. Essa entrevista do Tristão Garcia, daqui a pouquinho a gente vai colocar ela no radios.ebc.com.br. E amanhã ele vai falar sobre Série A. Então o ouvinte da Nacional tem que ficar ligadinho.
Muito bem, 1h13.
Cruzeiro, Cruzeiro querido.
É, vamos a pé, mas por enquanto aqui no Estúdio da Nacional vamos falar de Copa do Brasil. Estamos ao vivo na Rádio Nacional do Rio, de Brasília, da Amazônia e do Alto Solimões. O Cruzeiro pega o Grêmio esta noite no Mineirão. Luiz Ferreira com as informações da Raposa e do Tricolor Gaúcho.
É isso aí, Bocage. Teremos logo mais no Mineirão 8 títulos da Copa do Brasil em campo. Temos os 2 clubes os maiores vencedores da Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu o torneio em 1993, 96, 2000 e 2003. Aquela época da Tríplice Coroa, aquele timaço dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo, tiozinho, tio Wendel, tinha o Alex, tinha tanta gente boa, o próprio Fábio, que está lesionado. Conquistou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil. E o Grêmio conquistou a primeira edição da Copa do Brasil em 89, 1994, 1997 e em 2001 com o Tite, vencendo com o Corinthians lá em São Paulo. Vamos ouvir o técnico Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, primeiramente falando qual é a receita, qual é o planejamento para esse jogo contra o Grêmio logo mais em casa.
Estamos muito próximos de uma final, mas temos 2 jogos. Que precisam ser muito bem jogados contra um grande adversário. Estarão reunidos aí os 2 maiores ganhadores de Copa do Brasil. E certamente isso não aconteceu à toa na história desses 2 clubes. É porque tiveram muitos méritos, sabem jogar, sabem se comportar nessa hora. E e nós temos a responsabilidade de fazer os primeiros 90 minutos na nossa casa. Então vamos trabalhar para tentar construir uma vantagem, por menor que seja, para tentar levar essa condição para o segundo jogo. Esse é o nosso objetivo e é para isso que vamos preparar a equipe.
Rafael, Lucas, Léo, Bruno Rodrigo e Edmar. Henrique, Lucas, Romero, Robinho e Arrascaeta, Rafael Sobis e Ábila. Esse deve ser o time do Cruzeiro que encara o Grêmio logo mais no Mineirão. Falando no tricolor gaúcho, muita gente está falando, o Mineirão vai estar lotado. Torcida do Cruzeiro fazendo muita pressão para cima do Grêmio. Só que o Renato Gaúcho ele não quer saber. O técnico do Grêmio, ele fala, jogador de futebol tem que estar acostumado à pressão.
Se você está no grande clube, você tem que estar acostumado a decidir. Você tem que estar acostumado a entrar em campo, ver 50, 60 mil pessoas, entendeu? Até porque o jogador gosta disso. Se você está para decidir, principalmente numa semifinal de Copa do Brasil, você não pode jogar para 2 mil, 3 mil pessoas, entendeu? Então, estão preparados, estão acostumados a decidir. E o clima é esse de uma semifinal. O Cruzeiro tem um grande time, se reencontrou no campeonato. Tem um grande técnico, entendeu? E é normal que tenha uma grande torcida e é normal também que praticamente Mineirão estará lotado. Como já falei para vocês, como da mesma forma vai ter isso tudo na volta do jogo em Porto Alegre.
Tá aí o Renato Gaúcho falando, ele que deve mandar a campo Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira. Wallace, Maicon, Ramiro e Douglas, Pedro Rocha e Luan. Esse deve ser o time do Grêmio que encara o Cruzeiro logo mais.
O Péricles Bassols, que é do Rio, mas está em Pernambuco, é quem apita esse jogo. É um árbitro, ao menos melhor, não digo melhor, mas pelo menos mais bem condicionado, que o que vai apitar a outra semifinal, que está parado o ano inteiro, só fez 3 jogos
que
esse ano.
É um risco maior. Eu estava assim, curioso saber quem faria a arbitragem, porque certamente os primeiros minutos serão muito tensos, muito pegados. E o árbitro tem que ter experiência. O Péricles Bassols tem experiência. Ele é um árbitro, em determinadas situações se omite um pouco, mas ele tem muita experiência para a partida. É um jogo difícil. Você viu aí o técnico do Cruzeiro falando, o Mano acredita numa vantagem no primeiro jogo. E é exatamente aí que vai fazer com que o segundo jogo seja um jogo mais tranquilo para a equipe. Tranquilo no sentido do resultado para o Cruzeiro. E o Renato nitidamente é um motivador. Né? O Renato não tem uma escola, né, de treinador. Ele não tem essa palavreada. Ele é um ex-jogador que virou técnico e ele tem experiência, né, das quatro linhas no gramado, mas não é um técnico que tenha, por exemplo, o preparo do Mano Menezes. Então, acho que por esse aspecto e pelo momento atual que vive o Cruzeiro, reagindo no campeonato, o Cruzeiro tem vantagem nesta partida diante do Grêmio.
O Bocage, a gente lembra que o Péricles Bassols, ele pode até ser um bom árbitro, mas ele está marcado por uma confusão que teve no Vasco e Flamengo, última rodada do Campeonato Brasileiro 2011, no qual ele não teria marcado um pênalti claro para o Vasco, e os torcedores cruzmaltinos até hoje reclamam dessa marcação.
Não, você tem razão, Luiz. Se a gente pegar os árbitros, todos têm um pênalti que não foi marcado. E o Péricles tem esse detalhe que você citou. Só que agora ele está na Federação Pernambucana. Ele saiu aqui do Rio de Janeiro, aceitou um convite, talvez fora dessa pressão toda, desse meio que o Rio de Janeiro propicia, ele esteja. Espero que ele faça uma grande arbitragem. A gente não tem aí esse histórico recente de arbitragem, tem sido um pesadelo, mas vamos ver.
Pois é, o Marcelo de Lima Henrique vai apitar Internacional e Atlético Mineiro. Ele teve uma lesão esse ano, em 2016, uma lesão no tendão de Aquiles, demorou para se recuperar e, por conta disso, ele voltou a apitar somente em outubro. Agora, ele apitou 2 jogos na Série B e apitou São Paulo e Ponte Preta 2-0 para o São Paulo no Morumbi.
Demorou mais que
ou seja, está fora de ritmo.
Está fora de ritmo, é verdade. Está descansado, mas está fora descansado. De ritmo.
Três jogos já está apitando.
Esse jogo de Copa do Internacional Brasil. E Atlético Mineiro, o jogo é lá no Sul, tem uma pressão danada, mas ele também é um árbitro experiente. Mas como todo árbitro tem seus deslizes, suas lambanças, é natural.
1:20
Atlético Mineiro.
as novidades do Colorado e do Galo, Rodrigo?
É, Bocardi, vou começar pelo Colorado, que é o mandante do time, né? Mandante do jogo, né? E sabe que ontem, conversando com o técnico, com o matemático Tristão Garcia, ele não quis dizer qual é o time dele. Falou que já deixou isso, que agora é meio dividido. Fez jogo duro. Mas
a matemática deu é fria.
Pela reação, quando eu perguntei das chances do Colorado, vi que
ele
esbravejou mais. E aí ele tava bem bravo com o técnico Celso Roth, que pra ele tá covarde. É. E tá, porque afinal, pelas contas dele, o Inter só tem 19% de chance de cair. Depois das últimas 3 vitórias seguidas sobre o Flamengo, Santa Cruz e o Figueirense. Então ele praticamente afastou. Então ele acha que o Inter deveria entrar com força máxima na Copa do Brasil. Só que o Celso Roth tá escaldado, tá dizendo que não, vai entrar apenas com 5 titulares no jogo de hoje. Já o Atlético diz que não, vai fazer o caminho inverso, vai entrar com força total. Tanto hoje, quanto no sábado contra o Flamengo, né? E provar, e o Atlético, quem não vai jogar é o Fred, já que o Fred já teve jogo com a camisa tricolor na Copa do Brasil, então não vai poder jogar.
Camisa do Fluminense.
O Fluminense não vai poder jogar essa competição com a camisa do Atlético, né? E no Inter, tem uma polêmica engraçada. Quem que vem vai falar agora é o vice-presidente do Inter, vai falar sobre o Anderson, que já foi herói do Grêmio e hoje está no Inter já, mas não está se firmando e vai ter uma oportunidade, já que o Celso Roth vai jogar com os reservas, né? Fala, Fernando!
O Anderson é um jogador muito polêmico, porque até agora ele não vem tendo boas atuações. Há cerca de 40 dias, desde que nós chegamos aqui, eu procurei saber a situação do atleta. Ele estava acima do peso, ele estava com uma deficiência muscular numa das pernas, quase 40% em relação à outra perna. Ele hoje está plenamente em condições, emagreceu. Recentemente ele se envolveu numa polêmica com o nosso atleta William, que foi resolvida. Então eu quero fazer um pedido ao torcedor colorado, ao associado colorado. A torcida tem que relevar essa eventual animosidade que tenha contra ele. Ele vai fazer de tudo para conseguir jogar da melhor maneira possível. É mais uma chance que ele está tendo. E essa chance é fruto do seu trabalho. E por isso esse pedido, esse apelo que eu faço ao torcedor, de que ele prestigie o time e prestigie o Anderson. Porque nós precisamos de todos. Nós precisamos de todos para vencer o Atlético Mineiro amanhã, para encaminhar uma classificação na Copa do Brasil.
Tá aí o vice-presidente do Internacional, Fernando Carvalho, pedindo que a torcida colorada apoie o Anderson. O Anderson que foi o herói da Batalha dos Aflitos, né? E depois foi jogar na Europa, jogou na Fiorentina, no Manchester, tá de volta ao Inter um tempinho, mas não tá se firmando, tem essa identidade com o Grêmio, então a torcida pega no pé, e aí o Fernando tá pedindo apoio. Lá pelo lado do Galo, né, já falei que o Fred não vai jogar, quem vai jogar é o Lucas Prato comandando o ataque. Quem falou foi o Fábio Santos. Fala, Fábio!
Óbvio que nós estamos aqui para vencer o jogo, levar uma vantagem boa para Belo Horizonte. E caso venha perder com gols, né? Marcando gols fora de casa, a gente sabe o quanto isso faz a diferença no jogo da volta. E tomara que a gente possa levar um resultado bacana, positivo para lá. E caso de derrota, que seja com gols.
Tá aí o Fábio Santos. Fábio Santos, que é lateral esquerdo, foi revelado pelo São Paulo e estava jogando no México. E foi repatriado aí pelo Atlético Mineiro, um dos reforços para essa temporada do Galo. Vamos ver quem vai se dar melhor mais tarde, Bocage.
Muito bem, só uma correção aqui, quando eu falei do Avaí 5-0 no Flamengo, na verdade o maior placar do Avaí sobre o Flamengo foi 3-0, e isso aconteceu em 23 de agosto de 2000, de outubro, agosto de 2009, no Campeonato Brasileiro, e no ano que o Flamengo foi inclusive campeão brasileiro,
foi. 2009. Isso foi no início do campeonato.
5-0 foi exatamente em São Januário, 30 de agosto de 2014, pela Série B, Avaí 5, Vasco 0.
O detalhe é que foi em São Januário, né? Flamengo perdeu jogando na ressacada, diferente.
Isso, exatamente. Só fazendo essa correção. O Flamengo levou de 5 do Coritiba.
Coritiba. Só um detalhe, né, na questão do Anderson. O Anderson, ele quando começou, ele é uma grande promessa do futebol brasileiro. Tanto tem essa, o herói da Batalha dos Aflitos, ele depois foi pro exterior. Lá ele não foi tão bem. Não conseguiu, várias questões, mostrar o seu bom futebol. E agora, quando ele está de volta ao Internacional, ele tem problema com a balança, engorda, acabou ficando na reserva. E recentemente se meteu numa briga, numa confusão danada, levou um gancho, uma multa. E tem hoje essa oportunidade no final da história. É uma grande oportunidade nesse jogo contra o Atlético de provar, né, que ele não é um mau jogador, é um bom jogador, mas está precisando, né, de uma grande apresentação. E com relação ao Galo, a saída do Fred, porque já jogou pela Copa do Brasil pelo Fluminense, o Fred, mal ou bem, o Fred é um goleador, né? Já até o goleador do Campeonato Brasileiro. O Lucas Prato é muito bom jogador, mas o Fred tem um peso maior.
Vamos ver então, 1h25, vamos falar do Flamengo rapidinho. O Flamengo vai todo pendurado para o jogo contra o Atlético Mineiro, tem 10 jogadores com 2 cartões amarelos, ou seja, o Botafogo pode se beneficiar desse duelo decisivo no Mineirão, Rodrigo.
É verdade, mas o Botafogo tá para depois, né? O Flamengo tá muito focado no Atlético e agora de manhã treinou no Ninho do Urubu, e a novidade relatada pelos colegas esportivos que estiveram lá é a postura ofensiva adotada pelo Zé Ricardo, que treinou com 3 atacantes para encarar o Galo no sábado. Pelo que se viu, claro, ele pode provavelmente escalar o Fernandinho, Cirino e Guerreiro desde o início do jogo, mas pode ter sido um teste, né? Vamos aguardar. Tomara. Quem falou no Flamengo, que disse que ainda dá para acreditar, o Flamengo só tem 5% de chance, segundo os matemáticos, mas tem 100% de fé no título, é o Jorge.
Não, acho que dá sim, nada impossível hoje. É como você tocou no ano de 2009. Então, acho que todos tá com a cabeça boa, todos com o pensamento que dá para buscar esses 6 pontos e chegar perto do Palmeiras. Claro que eles têm uma sequência muito difícil também, mas a gente tem que pensar mais na gente e deixar acontecer. E então a gente tem que entrar em campo com o objetivo de ganhar. Agora a gente só pode pensar nos 3 pontos, não podemos pensar em empatar nem perder, porque vai prejudicar mais ainda a nossa busca do título.
Tá aí o Jorge, né? Lembrando que a gente vai falar amanhã mais, mas o Flamengo teria que ganhar 5 dos seus 6 jogos, segundo o matemático, para conseguir o título.
Nenhum problema. Bom, os 10 jogadores são Emerson, Rever, Alan Patrick, Marcelo Cirino, Diego, Rafael Vaz, Mancuejo e aí Everton, Ederson e Léo Duarte, que estão fora.
É o, né, principal, o Diego,
assim,
né?
É o Diego. E eu acho que o que pode receber... Bom, no caso, os 2 zagueiros, né? O Hever e o Rafael
Esse
Vaz.
Sim, é.
Mas o Emerson, que adora uma discussão.
Adora também. É o Diego, pouco provável que receba cartão.
Mancuejo
mas é, uma, é o é uma coisa, mas o Diego é o que
Marcelo
pesa
Cirino,
mais.
Marcelo Cirino, de repente, fosse até bom.
O Cirino é pro outro lado, né? Pro outro lado. Olha, essa questão aí do jogo do Flamengo, o Flamengo ele tem essa... É o tiro de misericórdia, eu diria, se o Flamengo quiser aspirar o título. Tem que ganhar essa partida.
É a rodada decisiva, você diria, Jorge?
Olha, dependendo dos resultados, sim. Porque o Flamengo, se não vencer e o Palmeiras confirmar, acabou. Pra mim, acabou.
É, o Flamengo pode terminar a rodada na 4ª posição.
Pois é.
Com vitórias do Atlético e vitórias do Santos.
É, e outra coisa, sempre lembra 2009, né? Tudo bem, eu também lembrei 2009. Só que a diferença é a seguinte, em 2009, o 6º colocado... É, tinha 6, que era o Flamengo, tinha 6 pontos de diferença para o primeiro, mas em 6º. Hoje é o primeiro colocado, tem 6 pontos de vantagem para o segundo colocado. É diferente.
É, são os mesmos 6 pontos. Palmeiras 67, Flamengo 61,
Flamengo
Atlético
imperador,
59.
Né?
Tinha um time melhor.
E Santos 58. Rapidamente, 30 segundos para o Fluminense, Rodrigo.
Ó, o Flu treinou hoje também no seu CT, visando o jogo de sexta-feira contra o Vitória. E amanhã vai treinar no Maracanã para fazer reconhecimento de campo, Bocage.
É, precisa, né? O gramado novo.
É, o Fluminense precisa reconhecer o campo, reconhecer o que quer no campeonato. O Fluminense veio, até um certo momento, dando a impressão que disputaria uma vaga na Libertadores. E nas últimas rodadas caiu muito de produção. Então é necessário que esse reconhecimento não se estenda só ao gramado, mas às suas próprias pretensões dentro do Campeonato Brasileiro.
Isso, o jogo será amanhã 7h30 da noite, a Nacional vai transmitir. O Fluminense não ganha sexta-feira, o Fluminense não ganha 4 jogos, está em 9º lugar com 47 pontos. Luiz Ferreira, Rodrigo Ricardo, Jorge Ramos,
Arthur
Dinique, obrigado a todos.
Abração.
Vocês pela companhia, obrigado também a você, Rafael Espíndola, o Eduardo Monteiro, que colocaram nossas emissoras no ar. Valeu, gente! Rádio Nacional do Rio, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Alto Solimões. Amanhã a gente volta, 12h30, horário de Brasília, horário de verão, aqui na Nacional. Até lá!
Sérgio Tubocage.